Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
Em meio a tanta tristeza, Lívia consegue vislumbrar, enfim, uma ponta de esperança através da ideia da escrava.
Se a senhora quiser, eu posso conduzi-la à casa de meu tio Simeão discretamente, a fim de facilitar o encontro com o profeta de Nazaré. Poderia, então, receber a bênção sem risco de ser descoberta e iluminar seu coração com a luz dos ensinamentos divinos.
Não acho que seria correto proceder dessa maneira, Ana. Acredito que o meu dever é procurar Jesus abertamente, como fazem outras mulheres da região.
Mas é muito arriscado, senhora. Uma mulher da sua posição não deve se misturar aos humildes servos às pregações do profeta.
Na verdade, eu já tinha a intenção de procurá-lo antes do regresso a Roma, a fim de agradecê-lo pela cura de Flavinha. Agora, ainda mais angustiada, no limite do meu sofrimento, preciso recorrer novamente a Jesus, aliviar meu coração infeliz e desesperançoso de qualquer maneira possível.
E seu marido? Certamente não aprovaria uma atitude assim.
Já resolvi. Irei revelar a Públio minha decisão, custe o que custar.
E se o senador não aprovar?
Irei ao encontro do profeta assim mesmo.
Alguns dias depois, na noite estrelada de um vilarejo em Jerusalém, o judeu André caminha ansiosamente com sua mula pela paisagem deserta, entrando rapidamente em sua humilde casa de pedras.
E então, como está o meu pequeno escravo romano?
André não acredita no que vê, mas após procurar por todo o aposento, não tem mais dúvidas, saindo pela rua estreita, desesperado, completamente fora de si.
Mas o quê? Roubaram! Roubaram o meu tesouro!
Pare de gritar, André! Vai acordar todo o povoado!
Você é a responsável porque deixou meu pequeno escravo sozinho.
A criança não estava sozinha, meu amigo. Eu levei o menino para a minha casa, pois o pobre menino não parava de chorar.
Sua traidora! Miserável! Eu não disse a você para jamais sair com a criança do meu sítio. Traga já o infeliz para cá.
Desculpe, André. Estava apenas querendo proteger o menino. Afinal, ultimamente tem havido muitos raptos de crianças na Palestina. Inclusive, crianças da nobreza, como filho do grande senador Lentulus.
A pobre mulher judia sai apressadamente, indo apanhar o pequeno Marcos, enquanto André de Gioras permanece sozinho entre os arbustos na noite fria de Jerusalém.
Preciso tomar cuidado. A notícia já chegou a ouvidos perigosos.
De volta a Cafarnaum, Lívia e Ana estão a sós, no pomar da residência campestre.
Tentei de todas as maneiras encontrar uma oportunidade para pedir a Públio a permissão. Mas tamanha foi sua frieza que acabei perdendo a coragem de revelar a ele o meu objetivo. Mas mesmo assim, minha amiga, já estou decidida. Eu vestirei trajes humildes da região e me hospedarei com os teus parentes, pois quero ouvir os ensinamentos do profeta de coração aberto e com a alma iluminada pela fé.
Ah, senhora, que Deus abençoe as suas intenções. Como sabe, meus parentes são muito pobres. Mas a caridade vive sempre ali, no sentimento de gratidão de todos eles, bastando apenas uma palavra para que se coloquem à sua disposição.
Eu não pretendo procurar o profeta para lhe pedir atenções especiais, Ana, mas sim para buscar um pouco de paz ao meu coração. Meu coração dilacerado. Tenho certeza que ele me reconhecerá disfarçada nos trajes humildes da Galileia. Mas também sei que dentro do seu poder divino irá compreender que no peito de uma nobre romana pulsa um coração amargurado e infeliz.
Na manhã seguinte, sob o sol forte da capital do Império, vamos encontrar toda a família Severus reunida em torno do jovem Plínio, que acaba de vencer a prova final da corrida de bicas, ao lado do escravo Saul, na gigantesca arena romana.
Parabéns, filho. Você dominou a biga como nunca.
Obrigado, meu pai. Na verdade, não foi tão difícil assim.
Ah, é claro. Com a ajuda do melhor construtor de rodas da região, tudo fica mais fácil.
Exatamente. Eu fiquei sabendo que Saul é um exímio marceneiro.
Obrigado, senhora Calpurnia. Mas o mérito da vitória é todo de seu filho Plínio.
Tem razão, escravo. Mas para provar que reconheço um bom ajudante, prometo-lhe oferecer uma boa recompensa. Aliás, está chegando o dia decisivo. Prepare-se, judeu.
Enfim, chegou o momento que Lívia Lentulus espera há vários dias. A jovem senhora do senador Lentulus veste uma roupa humilde, misturando-se na multidão presente no lago de Cafarnaum. Agora, na residência pobre onde vivem os familiares da serva Ana, Lívia sente na alma radiosas vibrações de amizade e fé, como se o seu espírito desamparado encontrasse uma nova luz naquele ambiente de pobreza, humildade e ternura. O velho Simeão, na sua figura caridosa e patriarcal, é o que mais se destaca aos olhos de Lívia, que o observa se aproximar envolto na mais pura simplicidade.
Então, senhora, preparada para contemplar o mestre com os olhos do coração?
Sim, e ouvi-lo com a fé de uma alma angustiada.
O crepúsculo de um dia claro oferece um reflexo de luz dourada à paisagem suave do lago. Brisas frescas espalham uma sensação agradável de bem-estar e liberdade no ventre acolhedor da mãe natureza. De repente, todos os olhares de homens, mulheres e crianças dirigem-se à pequena embarcação no horizonte, trazendo o profeta para uma nova pregação. Lívia não consegue ocultar seu semblante em meio à multidão de operários, pescadores, mães amarguradas, mulheres adúlteras, enfermos, desesperados e crianças, muitas crianças. Mas seus traços romanos não chocam os ali presentes, pois todos possuem o mesmo objetivo: receber juntos a graça divina. A barca, enfim, encosta à margem, e o mestre se dirige ao local de suas lições. Sua expressão resume uma beleza indescritível. Os cabelos, como de costume, caem aos seus ombros, movendo-se no ritmo suave dos ventos da tarde. Lívia, juntamente com toda a legião de almas humildes ali presentes, vê em seus espíritos tocados por palavras de sabedoria incomparável, pronunciadas pela primeira vez na Galileia, mas que ecoam até hoje, caminhando no mundo pela estrada da eternidade.
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus.
Ainda às margens do lago, o mestre prossegue em seu discurso inesquecível, acrescentando que veio ao mundo não para os mais ricos e felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados da sorte. A noite começa a cair em Cafarnaum, e alguns apóstolos do profeta servem pães para os mais famintos. Porém, a multidão de necessitados é numerosa demais. Jesus então abençoa os dois únicos cestos de comida, erguendo os braços para o horizonte dourado da paisagem. Como no milagre, a pequena quantidade de alimento é repartida em pequenos pedaços, igualmente distribuídos para centenas de pessoas. Lívia, no meio do povo humilde, recebe também a sua parte e, ao sentir o sabor do alimento sagrado, não consegue conter a emoção.
Deuses misericordiosos, sinto como se houvesse recebido um remédio que vai curar todos os males da alma e do corpo.
Uma tranquilidade inexplicável parece anestesiar seu coração desiludido. E ela observa o velho Simeão caminhar em direção ao mestre naquele momento memorável de sua passagem pelo planeta. Lívia, movida por uma determinação poderosa, segue os passos do velho tio Diana e rapidamente se encontra diante de Jesus, que os acolhe com um profundo sorriso.
Senhor, o que devo fazer para tomar parte de seu reino algum dia?
Somente encontrarão o reino de Deus aqueles que amarem profundamente, acima de todas as coisas, ao nosso Pai que está nos céus, amando o próximo como a si mesmos. Muitos aqui serão escolhidos para viver a plenitude do paraíso celestial.
Eu faria tudo para ser um dos privilegiados, Senhor.
Simeão, vai em paz e não tenhas pressa, porque, em verdade, aceitarei o teu sacrifício no momento oportuno.
E dirigindo os olhos iluminados à figura emocionada de Lívia, Jesus fala diretamente para a esposa do senador Lentulus.
Quanto a ti, acredita em nosso Pai. Vai e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas renúncias sagradas.
Lívia não tem dificuldade para absorver o conteúdo das palavras do profeta, sentindo na alma que sua jornada nesse mundo ainda reserva muitas provações para um futuro distante. Enquanto isso, no salão do palácio da família Severus em Roma, Plínio e o escravo Saul se encontram a sós.
Já está tudo acertado, escravo. Consegui uma embarcação pequena, mas segura, que nos levará a Jerusalém.
Mas, senhor, a distância é longa demais. Além disso, acredito que uma pequena embarcação é muito frágil para uma travessia marítima desse porte.
Aí está o sabor da aventura, judeu.
Eu vejo que está mesmo decidido a impressionar o seu futuro sogro.
Claro. Quero ajudar a encontrar o pequeno Marcos. Porém, desejo mais ainda rever a minha futura esposa, Flávia Lentulus.
E se por obra ingrata do destino não conseguirmos chegar a Cafarnaum?
Chegaremos, escravo. Nem que seja a nado. Afinal, somos ótimos nadadores, não é mesmo?
Saul agora vive mais um dilema. aproveitar essa louca viagem para tentar uma fuga ou ir até o fim, de encontro ao homem que mais odeia no mundo e vingar-se pessoalmente de Públio Lentulus. Já é noite, quando Lívia e Ana regressam ao lar, confortadas pelas palavras do Messias. Uma profunda sensação de alívio e paz invade a alma da esposa do senador. Porém, ao entrar em seu aposento, ela encontra um marido com uma fisionomia carregada, completamente irritado, impaciente.
Que poderosa razão teria a senhora para ausentar-se do lar a essas horas?
Desculpe, Públio. Mas sempre que eu tentei me aproximar de você para comunicar minha ausência na tarde de hoje, nunca tive êxito. Pois sempre fugia da minha presença, esquivando-se para o seu gabinete. Novamente peço-lhe perdão, mas necessitava procurar o Messias de Nazaré, a fim de tranquilizar meu coração aflito.
E precisa de disfarce para encontrar esse profeta?
Em Jerusalém, sob a brisa noturna do palácio governamental, Sálvio e Fúvia se encontram com Cláudia Pilatos.
E então, minha irmã, como é que está conseguindo suportar a solidão? Afinal, já faz dias que o governador se encontra em Cafarnaum.
Ah, agradeço aos deuses por existirem pessoas especiais como vocês. Assim, consigo esquecer um pouco a solidão e a saudade de meu marido. Sempre que tenho o prazer de encontrá-los.
Pelas últimas notícias, infelizmente, Pilatos não tem tido êxito nas buscas ao pequeno Marcos, não?
Pobre Lívia. Mal conseguiu sentir uma ponta de felicidade pela cura da filha e... E agora, recebe essa punhalada do destino.
Sinto mesmo é pelo senador, que além de todo o fardo das atribuições de homem de Estado, ainda sofre no coração a perda do filho. Isto causada, logicamente, pelo descuido de uma mãe irresponsável.
Não diga isso, Fulvio.
Lívia é uma das mulheres mais dedicadas que conheço. E não merece ser acusada por uma tragédia dessas.
Eu creio que a pobre senhora deve estar completamente angustiada.
Nem tanto. Tenho certeza que está sendo muito bem consolada pela alma sensível do governador Pilatos.
De volta a Cafarnaum, na residência do senador Lentulus, ele ouve, ainda irritado, as explicações da esposa.
Vesti trajes humildes, supondo que não ficaria bem ser notada como a única nobre senhora em meio à multidão de pessoas pobres e infelizes.
Vai a tanto assim o seu desprezo por nossas mais sagradas tradições familiares?
Usando as mesmas roupas dos sofredores, creio que não desacato nossas tradições, meu marido. Mas sim, acredito agir em favor do nosso nome, pois ocupa nesta província o mais alto posto político do Império.
A menos que esteja me escondendo outro sentimento, a senhora não teria razão para procurar o Messias nesses trajes, porque, como está cansada de saber, tenho poderes para requisitar a presença de qualquer pessoa da região em minha casa.
Jesus está para nós muito acima dos poderes humanos, Públio.
Você está louca? Como ousa comparar aquele profeta miserável com o próprio marido? Quem está colocando tais ideias absurdas em sua mente desequilibrada? Ah, eu já sei. Ana, aquela escrava atrevida. Vou mandá-la de volta para Jerusalém agora mesmo.
Cada vez mais possuído pelo ódio, Públio não aceita nenhuma explicação de Lívia, uma alma assustada e inocente.
Não faça isso, meu marido. Ana é uma pobre serva, uma amiga humilde e verdadeira que não me induziu a nada. Se tomei tal atitude foi por sentir, no fundo do coração, a necessidade de receber a graça divina através do profeta.
Não sabia que a sua inteligência era tão frágil a ponto de se deixar iludir pela fama desse mestre de Nazaré aqui em Cafarnaum.
A cura de nossa filhinha é o bastante para fazê-lo merecedor da nossa gratidão eterna.
Em Jerusalém, no palácio governamental, enquanto Fúvia despeja seu veneno na ingênua irmã, Sálvio Lentulus conversa reservadamente com o guardião Sulpício Tarquínius, no silêncio do jardim iluminado por um intenso luar.
Aqui estou de volta, Sr. Sálvio, para retomar as investigações que havia interrompido durante meus serviços em Cafarnaum.
Muito bem, Sulpício. Embora, por incrível que possa parecer, nos últimos meses, Fúvia não saiu de casa uma só noite.
Ainda continuo acreditando que a senhora Fúvia é uma esposa acima de qualquer suspeita. Mas, se o senhor tem motivos para crer na sua infidelidade, estou à disposição para ajudá-lo novamente.
Sim, sim, meu amigo. Aliás, ontem mesmo, alguns informantes me disseram ter visto Fúvia caminhando sozinha, apressadamente, ao sul, na região onde residem alguns velhos centuriões do palácio, sabe?
Eu conheço bastante aquela área.
Não me diga que reside naquele lugar horroroso.
Horroroso? Sim, tem razão, Sr. Sálvio. É uma das vilas mais horríveis da Palestina. Tem nojo dos que ali vivem e não consigo imaginar o que uma mulher como a sua esposa poderia estar fazendo em um lugar tão estranho.
Enquanto isso, em Cafarnaum, o casal Lentulus ainda se desentende no aposento da residência campestre.
A cura de nossa filha? Ah, não me venha novamente com esse argumento. Mesmo que o profeta tivesse realizado tal milagre com seu poder sobrenatural, ele seria impiedoso e cruel, curando uma menina enferma e permitindo que a crueldade do destino nos tirasse um filho sadio.
Cale-se, Públio! Você, mais do que ninguém, sabe que os deuses podem humilhar nossa vaidade, nosso orgulho excessivo. Se Jesus permitiu que essa tragédia invadisse nosso destino, foi um aviso para que começássemos a sentir um pouco mais de piedade e respeito por nossos semelhantes.
Essa tolerância excessiva é um absurdo. A fraternidade com os escravos é ainda mais incompreensível.
Os olhos de Lívia enchem-se de lágrimas. Não por ter o orgulho ferido ou viver a injustiça das acusações do marido, mas por sentir no interior da alma uma profunda compaixão do esposo, que tem um espírito generoso invadido por uma dolorosa tempestade de ódio.
Jamais fiz uma viagem tão infeliz em minha vida. Maldições parecem dominar o meu futuro neste mundo, porque se tive a felicidade de curar uma filha, perdi um filho para o mistério e começo a perder a mulher para um abismo de discussões incoerentes. Ah, eu não sei mais o que pensar. Eu sinto que eu estou perdido para sempre, para sempre.
Ao mesmo tempo, no Palácio Governamental de Jerusalém, Fúvia e o marido despedem-se de Cláudia Pilatos. O guardião Sulpício também está presente à pequena reunião.
Boa noite, senhora Cláudia. Já está ficando tarde. A nossa pequena deve estar esperando por nós.
Claro. Boa noite. Voltem quando quiserem. O palácio está aberto a vocês todos os dias e a qualquer hora.
Obrigada, minha querida irmã. E novamente eu repito, se desejar mesmo visitar o seu marido em Cafarnaum, eu estou à inteira disposição para lhe fazer companhia.
Ora, então pretende encontrar o governador, senhora Cláudia? Coloco-me desde já pronto para organizar pessoalmente a viagem, acompanhando as duas até Cafarnaum.
Também gostaria muito de visitar o meu sobrinho Públio em sua residência campestre.
Não, Sálvio. Lembre-se que Pilatos o designou como substituto durante a sua ausência de Jerusalém. Você é obrigado a permanecer na cidade.
Tenham calma. Ainda não decidi se farei a viagem. Além do mais, as festividades da Páscoa se aproximam e meu marido estará retornando em breve a Jerusalém.
Bem, já vou indo. Esse vento traz um mau presságio. Tempestade à vista. Preciso chegar logo ao sul antes que fique ilhado pelo caminho.
Então, mora no sul, seu Sulpício?
Em Roma, no aposento de Plínio, ele e Saul conversam a sós, no silêncio noturno do palácio.
Arrume seus pertences, escravo, porque amanhã à noite partiremos para Jerusalém.
É, senhor Plínio, além de nós, alguém mais sabe desta aventura?
Claro que sim, judeu. Afinal, até onde imagina que vai a minha confiança em você?
Eu não entendo o que quer dizer, senhor.
Acha que eu seria tolo bastante para partir sozinho com um escravo para a Palestina? Convoquei dois centuriões particulares para minha segurança e para evitar sua fuga, é claro.
Fuga? Eu jamais pensei nisso, senhor.
Pois bem, então prepare-se. Amanhã será o grande dia.
Posso saber que grande dia será esse, meu irmão?
Não perca amanhã mais um emocionante capítulo da minissérie Há 2000 anos.